Agradecendo a presença, dou, portanto, por terminada esta audição conjunta, sendo já, ultrapassando já as 10h30, vamos dar início à segunda audição. Damos início à segunda audição, também sobre o mesmo tema, a propósito dos impactos ambientais e sociais da expansão das centrais fotovoltaicas, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, em que a entidade requerida é a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em que está, penso que está já entre nós, videoconferência, o Dr. Paulo Batista, membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Câmara da Batalha, que eu peço que confirme, aproveito para cumprimentar e peço que confirme se nos está a ouvir nas melhores condições.
Senhor Presidente, nas melhores condições, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Portanto, estou em condições para poder participar.
Muito obrigado. Portanto, dando início a esta audição, irei então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que tem disponível um período máximo de 2 minutos, ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, um cumprimento muito especial ao Dr. Paulo Batista Santos, em representação da direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E, de forma muito sucinta, eu gostaria de deixar 3 notas sobre a motivação do Grupo Parlamentar do PSD relativamente a este requerimento. Enfim, acho que há um consenso sobre as dinâmicas no território relativamente à instalação de parques ou de centrais solares fotovoltaicas nos últimos meses, anos. Nós temos recebido contactos de vários municípios e vários munícipes sobre problemas associados à instalação destes parques e, enfim, há vários casos mediáticos, quer na Zambuja, quer em Santiago do Cacém, que nos chegaram e que levantam um conjunto de dificuldades e de problemas que merecem uma análise detalhada e uma eventual iniciativa por parte do Parlamento. Em todo caso, o PSD está a preparar uma iniciativa parlamentar neste domínio. Nós gostaríamos de perceber da parte da Associação Nacional de Municípios qual é a avaliação que faz deste problema, quais são as dificuldades que têm os autarcas sentido face à ausência de, nos instrumentos de planeamento territorial, de medidas e normas específicas e adaptadas a estes problemas. E gostaríamos de saber também quais são eventuais sugestões relativamente a estes problemas, nomeadamente o facto de, em muitos casos, os licenciamentos estarem a ocorrer com recurso a um expediente que nos parece um pouco desadequado, que é a Declaração de Interesse Municipal, violando, em muitos casos, muitos dos sistemas de proteção e valorização dos recursos territoriais, no caso da REN, a RAN e a própria Rede Natura. Em suma, gostaríamos de saber qual é a avaliação que a Associação Nacional de Municípios faz relativamente a este problema e quais são as eventuais sugestões e contributos que nos têm a dar neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora para a segunda fase, a intervenção inicial da entidade convidada, da ANMP. Recordo só o Dr. Paulo Batista Santos, que esta intervenção inicial tem um tempo de 5 a 8 minutos, então eu aproveito então para lhe dar a palavra e pedir que ligue o som e o vídeo para esta intervenção inicial. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por, em nome da Associação Nacional de Municípios Portugueses, agradecer o convite que nos foi dirigido. Numa matéria tão relevante, felicitar o parlamentar do PSD e os demais por terem viabilizado este requerimento, no sentido em que trata-se de uma matéria da maior importância e, como disse o Sr. Deputado Luís Leite Ramos há pouco na introdução do próprio requerimento, de facto está na ordem do dia e está a motivar preocupação permanente, quer da Associação, quer do Sr. Autarcas. Sobre este ponto, eu permitia-me, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dar conta de 2 notas prévias. Uma, tem a ver com, naturalmente, a Associação Nacional de Municípios, os autarcas e os municípios portugueses, de uma forma geral, acompanham aquilo que é os objetivos nacionais inscritos numa estratégia nacional, inscritos num plano nacional de energia e clima, com metas que contratualizamos com Bruxelas e que, naturalmente, todos estamos empenhados para que esses objetivos sejam conseguidos. E, nessa medida, eu creio que não há nenhuma divergência. Ao contrário, há um esforço nacional onde todos estamos mobilizados para que, naturalmente, os objetivos da descarbonização, da eficiência, sejam atingidos em benefício da qualidade de vida dos cidadãos e em benefício daquilo que é eficácia e eficiência do recurso, que é importante que nas cidades, nas vilas, nos territórios, seja cada vez mais presente, que é o objetivo de um ambiente sustentável, o objetivo da redução da privada ambiental. São áreas que partilhamos intensamente. E neste domínio, há uma preocupação que queremos deixar aqui, também em certa comissão, que tem a ver com, para além deste novo desafio das novas centrais fotovoltaicas, também fazermos um bocadinho a avaliação de um conjunto de metas que estavam definidas no referido plano e que, onde os municípios são convidados a intervir e a participar, e verdadeiramente tem sido uma desilusão, porque, quer no ponto de vista da execução das verbas do Portugal 2020, nomeadamente naquilo que tem a ver com a componente da eficiência energética, nós temos taxas de execução baixíssimas e seria um grande contributo nacional que, ao nível da execução destas prioridades de investimento, fossem executadas. Dou, por exemplo, um exemplo concreto ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, de uma região que conheço melhor, que é a região Centro. No nosso programa operacional do Centro, para a componente de eficiência energética, tem a ver com a tecnologia LED, tem a ver com a mobilidade suave, tem a ver com um conjunto de componentes que contribuem para o mesmo objetivo que estamos aqui a trabalhar. Nós tínhamos uma dotação inicial só na componente de eficiência energética, 104 milhões de euros, executámos pouco mais de 15 milhões de euros. Ora, é uma taxa de execução reduzida, num objetivo que está definido e que, tão importante, no nosso ponto de vista, mais importante até do que estas grandes operações de centrais fotovoltaicas e outras soluções que o Governo está a enquadrar, seria importante, desde logo, fazermos aquilo que é, digamos, o nosso trabalho de proximidade, descentralizado, e que pode ter bastante efeito, desde logo ao nível dos equipamentos, edifícios públicos, escolas, que agora, por via da descentralização, estão na esfera da competência dos municípios, piscinas municipais, tudo objetivos importantes na componente da eficiência, nomeadamente introdução também desta tecnologia fotovoltaica, e que não tem sido possível por incapacidade, nomeadamente da DGEG, da variação das candidaturas que os municípios apresentaram, e foram muitas, e que infelizmente não têm tido a resposta adequada. Peço desculpa só por este pequeno introito, mas para que os senhores deputados percebam que tão importante, porque lançar grandes objetivos nacionais através destes grandes investimentos será necessariamente olhar para aquilo que já devíamos ter feito, que estava fixado, que estava, digamos, contratualizado no abrigo dos pactos regionais e os pactos territoriais que foram subscritos com as CIMs e com as áreas metropolitanas, e que infelizmente não tem sequência, não por ausência de candidaturas dos municípios, mas porque as entidades estão, e sobretudo a DGEG, não está a acompanhar com a velocidade que seria necessária. Quanto à matéria em apreço, dizer aos senhores deputados que, no essencial, as preocupações dos municípios estão plasmadas naquilo que foi a descrição do requerimento do grupo parlamentar do PSD e que, no nosso ponto de vista, sinaliza bem aquilo que é o desafio que temos pela frente. Ora, naturalmente, como há pouco referi, há objetivos nacionais inscritos no Plano Nacional de Energia e Clima que todos partilhamos e que, naturalmente, estão contratualizados e cujo objetivo deve ser atingido. Há também objetivos de neutralidade carbónica que Portugal e que os municípios estão a trabalhar intensamente, quer por via do Pacto de Autarcas, quer por via de planos intermunicipais de sustentabilidade, das alterações climáticas. São trabalhos que vários municípios têm, eu diria mesmo, a generalidade dos municípios portugueses têm tratado bem. Naturalmente que há trabalho a fazer ao nível das comunidades energéticas, como há pouco ouvi bem as associações ambientais, daquilo que é a sensibilização dos cidadãos para estas transformações ao nível das condições e, sobretudo, do ponto de vista ambiental, mas tem sido feito muito trabalho nesse domínio do ponto de vista dos municípios. Estas operações, em concreto, que resultam dos processos, como sabem, senhores deputados, processos de leilão, que foi a opção que o Governo tomou, com grandes objetivos, com grandes concessões, tem sido, de facto, motivo de grande preocupação para os municípios, desde logo na componente do ordenamento do território. Eu recordo, senhores deputados, que nós temos um desafio para frente de adaptação dos nossos planos diretores municipais relativamente à nova legislação e com a colaboração do município, do Parlamento, foi até possível derrogar alguns prazos de adaptação dos PDMs municipais aos instrumentos principais do ordenamento do território, mas a verdade é que estes grandes investimentos, estas concessões, estes leilões, não observaram minimamente aquilo que é o ordenamento local. Em alguns casos, estamos a ser confrontados com pedidos para localização deste tipo de instalações em locais que nem nós próprios conseguimos intervir, nomeadamente ao nível das fontes combustíveis. Estou a dar, por exemplo, zonas da rede Natura. Estou, por exemplo, a falar em áreas de servidão onde há a floresta de produção e conservação e estão a surgir junto dos municípios pedidos para instalação deste tipo de estruturas relativamente a espaços que eu acho que devem ser valorizados, que estão classificados e que, no ponto de vista dos instrumentos de ordenamento do território, sejam local, sejam regionais, têm valores ambientais a proteger. Ora, isso, no nosso ponto de vista, não é compreensível, nem sequer justificável, porque não temos que fazer assim, podemos fazer de outra forma. Faço parte a representar também os municípios portugueses do Comitê das Regiões, tenho trabalhado com os nossos colegas parceiros europeus nestes domínios ambientais e, verdadeiramente, os nossos parceiros não estão a fazer assim. Tem havido uma compatibilização destas novas opções de, digamos, infraestruturas de energias limpas, de energias sustentáveis, que todos iremos pugnar por elas, com aquilo que são os valores ambientais em presença e, sobretudo, com aquilo que tem a ver com uma política, digamos, de ordenamento do território que deve ser observada, deve ser respeitada. E, portanto, o primeiro ponto e contributo que queria dar às senhoras e senhores deputados era que, no nosso ponto de vista, era muito importante que estes leilões e, sobretudo, esta implementação desta estratégia, ela fosse descentralizada e, portanto, desde logo, naturalmente, fiscalizada pelo Parlamento, como deve ser, mas também participada e fiscalizada pelos cidadãos, pelos municípios e para que haja aqui uma comissão de acompanhamento, digamos, uma entidade que possa acompanhar este exercício de disseminação deste tipo de infraestruturas que, naturalmente, devem compatibilizar aquilo que são os valores ambientais com os objetivos de redução carbónica que estão inerentes à nova tecnologia. Portanto, senhoras e senhores deputados, era a nossa grande preocupação. Do nosso ponto de vista, é inaceitável, temos dito isto à APA, ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que é inaceitável instalar, ou pelo menos admitir, a possibilidade de instalação deste tipo de infraestruturas em zonas que ambientalmente estão no nosso plano de ordenamento do território, consideradas zonas de valorização ambiental ou de conservação florestal, e que, nesse ponto de vista, não faz sentido estar a serem implantadas estruturas desta natureza. Dizer também aos senhores deputados que, segundo aquilo que temos sido confrontados, a nossa intervenção, ela tem-se resumido, digamos, a um pedido de parecer. Mesmo no ponto de vista do licenciamento das estruturas, que naturalmente têm uma parte física, têm uma parte, digamos, de instalação, em alguns casos até com edifícios construídos, para alguns, digamos, experts que andam em torno destes leilões e destas concessões, no ponto de vista deles, estão a fazê-lo ao abrigo de um licenciamento nacional, articulação com a DGEG, e que os municípios aqui limitam-se a confirmar ou a declarar os termos do parecer. Ora, isso também é inaceitável, porque tudo o que seja intervenção no território, naturalmente os municípios têm competências para tal, ademais, estamos a falar num conjunto de instalações que, no nosso ponto de vista, configuram, como é evidente, licenciamentos, desde logo naquilo que tem a ver com as estruturas de suporte e de apoio. E, portanto,
Sr. Presidente, peço que conclua.
Vou concluir, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo tempo que demorei. E, de facto, a concluir também esta nossa perspectiva, dar conta do seguinte e a partilhar com os seus deputados. Percebam o seguinte, quem tem estado a contactar com os municípios não são empresas de serviços de energia, chamadas ESES, ou sequer empresas nacionais. Quem está entrado a contactar com os municípios neste domínio são fundos de investimento. Portanto, percebe-se que isto não é um negócio de energia, é sobretudo um negócio financeiro. E que está subjacente, naturalmente, uma concessão que será rentável e que, nesse ponto de vista, poderá ser negócio. Nada contra o negócio, nada contra a economia, como é evidente, mas percebam que isto tem que ser, de facto, um objetivo ambiental, feito necessariamente com stakeholders na área ambiental e em colaboração e participação com os municípios, que pretendemos acompanhar, ter uma palavra importante a dizer, e exortamos muito o Parlamento que introduza os mecanismos necessários para que possa acompanhar de perto a execução deste projeto nacional, que deve ser feito com regra, deve ser feito de uma forma ambientalmente sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo tempo demorado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à ronda das intervenções dos grupos parlamentares, que terá início com a intervenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Dr. Paulo Santos, agradecendo os esclarecimentos e os detalhes precisos que nos deu e até extensos. Começo por aquilo que é o requerimento desta audição e até no seguimento da audição anterior e tomar boa nota que o PSD não respondeu a uma das questões fulcrais, que é como é que compatibiliza a vontade manifestada em 2019 no contexto do seu programa às legislativas de antecipar as metas para a neutralidade carbónica e ao mesmo tempo vir aqui hoje defender que o ritmo daquilo que está a ser executado está a ser um ritmo acelerado demais, portanto isso é querer sol na eira e chuva no naval e a nós parece-nos que isso não é sério. Todos concordamos com os objetivos de neutralidade carbónica, aliás o Dr. Paulo Santos referiu isso mesmo, mas eu acho que é fundamental responder à questão, mais uma vez, são ou não são necessários parques solares de grandes dimensões para que seja possível cumprir os tais objetivos de neutralidade carbónica. A meu ver, nós não podemos prescindir desse tipo de projetos, obviamente balanceando com todas as outras frentes que estão, aliás, definidas nos vários documentos estratégicos. Portanto, a produção descentralizada é muito importante, está a ser incentivada, o autoconsumo, a eficiência energética, ainda há dias atrás foi lançado o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis de 2021, mas, obviamente, a produção centralizada tem o seu papel e, aliás, ela tem sido amplamente discutida e está até em vários programas eleitorais dos vários partidos. Ela é essencial, lá está, para cumprir aquilo que são os objetivos com que nos comprometemos. A verdade é que também por isso é que o PNEC 2030 teve a avaliação ambiental estratégica e até foi aplaudido por muitos ambientalistas. Temos também uma consideração de que os impactos são e devem ser avaliados em sede de avaliações de impacto ambiental, onde todas as preocupações, muitas delas têm sido aqui hoje faladas, são apresentadas, são avaliadas e são ponderadas. Aliás, a APA tem feito, nos vários, se formos ler os vários estudos de impacto ambiental, imposto de corredores arbóreos, medidas de impacto e de mitigação, seja do ponto de vista visual, mas também da biodiversidade. E, portanto, pensamos que é este o contexto. Agora, concretamente, eu perguntava ao Dr. Paulo Santos qual é a visão dos municípios relativamente àquilo que são as oportunidades desta transformação que estamos a viver. Portanto, o Governo já referiu que quer alinhar a instalação de grandes parques solares com incentivos aos municípios. Há esta ideia, com os próprios promotores dos projetos a contribuírem para aquilo que é a transição energética também dos territórios. Um exemplo disso está a ser estudado, a existência de um rácio mínimo obrigatório entre os megawatts solares instalados nas centrais e os megawatts de potência instalados em autoconsumo. O que acham desta medida? Pergunto também que outro tipo de incentivos é que acham que podem fazer sentido nesta oportunidade e, pedindo a tolerância do Sr. Presidente, faria apenas duas últimas questões. A primeira, o Dr. Paulo Santos mostrou várias preocupações com a instalação de centrais solares nos municípios. Eu perguntava-lhe que casos concretos de potenciais instalações de parques solares fotovoltaicos têm tido a oposição dos municípios, de forma concreta, e depois, relativamente àquilo que são os impactos na biodiversidade, que mostrou preocupação, nós concordamos, é muito importante que estes projetos sejam ambientalmente sustentáveis. Perguntava-lhe, mesmo para terminar, se entendem que pode ser possível, e se conhecem, e de que forma, portanto, projetos em que seja possível compatibilizar os projetos em larga escala que são necessários para o nosso mix energético com a defesa da biodiversidade e da natureza, nomeadamente, por exemplo, o exemplo de Castelo de Vidro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. É evidente que neste caso concreto eu não tinha hipótese de não ser tolerante, porque nem sequer fiz a apresentação e por isso não lhe cortaria a palavra no imediato. Aproveito exatamente para cumprimentar todos os senhores deputados e senhoras deputadas que estão presentes na sala e aqueles que nos acompanham via web. E, naturalmente, cumprimentar o Dr. Paulo Santos, membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e vamos dar continuidade à audição, tal qual, na decorrência de que estava estabelecido, e, neste sentido, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Partido Socialista insiste na tecla de, na teoria da negação do problema, aliás, como tem vindo a ser feito pelo Governo. Sim, Sr. Deputado, o PSD defende os objetivos de descarbonização e os objetivos relativamente às alterações ou ao combate às alterações climáticas. Sim, Sr. Deputado, o PSD defende que é importante aproveitar a produção de energias renováveis. Não, Sr. Deputado, o PSD não defende que isto pode ser feito de qualquer maneira. O Sr. Deputado diz que há vários casos. Eu tenho aqui uma lista que partilharei consigo com todo gosto no final, dos casos que foi possível, porque nós não sabemos quantos são, em Portugal, onde estas centrais foram construídas, edificadas e licenciadas em espaços de REN, em espaços de rede Natura, em espaços de reserva agrícola. Diga-me, Sr. Deputado, acha aceitável que, em nome da descarbonização, a dilapidação dos recursos naturais, a violação daqueles que são os instrumentos de planeamento do território, defendendo esses mesmos recursos, possa valer tudo? Não, os municípios não têm palavra nenhuma, aliás, espanta-me que o Sr. Deputado, por exemplo, não acho que aquilo foi feito em Torre Bela, que seja um escândalo e que seja o alarme, deveria obrigar o Governo e este Parlamento a reagir na devida proporção. E, portanto, o que nós temos é um problema no país em que, neste momento, estão a ser construídos e instalados parques solares, centrais fotovoltaicas, em sítios onde não é possível, como dizia o Sr. Presidente, mesmo fazer intervenções de manutenção e prevenção do risco de incêndios florestais. E, portanto, há aqui um absurdo, há aqui um paradigma que nós não podemos manter. O Governo não tem uma estratégia, o Governo não tem uma ideia, o Governo aceita todos os pedidos, todas as demandas que lhes chegam, sem fazer avaliação prévia, aliás, como foi dito na primeira audição, relativamente aos locais que são os mais favoráveis para a instalação desses parques fotovoltaicos. Tão grave que nós não sabemos quantos são, quantos pedidos estão em licenciamento, nem quantas são as iniciativas que vão ser avaliadas. A própria DGEG não sabe quantos hectares vão ser ocupados ao longo dos próximos... Se quiser que eu paro para fazer o seu. A própria DGEG não sabe quantos pedidos e qual é o impacto em termos de área que vai ser ocupada ao longo do país. E, portanto, há sim um problema. O Parlamento tem que apurar, no fundo, as dimensões deste problema e tem que tomar iniciativas no sentido de procurar resolver. É com esse espírito que o PSD fez este requerimento e é com este espírito que nós estamos nestas audições, para procurar resolver um problema. Eu dizia ao senhor, eu fazia uma única pergunta, com a tolerância do senhor Presidente, ao senhor Presidente da Câmara Municipal da Batalha e a representação da Associação Nacional de Municípios sobre alterações ao nível dos instrumentos de planeamento territorial. Qual é a percepção que a Associação Nacional de Municípios tem nesta matéria e, por exemplo, se, como aconteceu no passado no turismo, os PROT deviam debruçar-se sobre esta matéria, definindo limites quantitativos em termos de áreas de ocupação para a instalação de painéis solares nas diferentes regiões do país e nos diferentes municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero lhe dizer que não houve nenhuma tolerância porque cumpriu integralmente o tempo que estava estabelecido. Na continuidade, o Sr. Deputado, em nome do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Fazer uma autocrítica. Há pouco disse que foi o PSD que privatizou a EDP, não disse o papel fundamental do PS no início da privatização da EDP. Mas eu devo dizer que concordo bastante com o que o Partido Socialista aqui diz, que o PSD vem aqui e faz um conjunto de críticas ao Governo e não apresenta uma alternativa. Certíssimo, o PSD está a aproveitar isto para atacar o Governo sem nenhuma alternativa. Mas o PS pode aproveitar e falar para o Bloco de Esquerda, porque nós já aqui trouxemos qual é a alternativa a este modelo de ultra imensas grandes centrais solares, que é a descentralização. E o senhor deputado do Partido Socialista diz-nos aqui que na descentralização da energia está tudo bem, está a ser incentivado. Bem, eu até me revejo mais nas palavras do Governo que dizem que é preciso afinar, que há problemas. O senhor deputado do PS acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem e é por isso que nós temos um negócio ultracentralizado de grandes centrais que têm imensos impactos e têm imensas perdas energéticas e não temos a promoção de um modelo descentralizado. E é por isso que, atendo aqui a ANP, faço uma pergunta concreta. Como é que nós poderíamos, também através das câmaras municipais, promover este novo conceito de descentralização e consumo próprio através de centrais solares, edifício a edifício, bairro a bairro, criando ou instituições públicas, municipais ou estatais e criando também comunidades energéticas que garantam bairros sustentáveis do ponto de vista energético. E isto não é uma discussão, esta discussão sobre os painéis solares não é uma discussão sobre painéis solares, é uma discussão sobre a vida das pessoas. Nós temos 2 milhões de pessoas em Portugal que não conseguem aquecer a sua casa, não têm dinheiro para pagar uma energia tão cara e parece que isso não é problema. Não, isso também é problema. E, portanto, as câmaras municipais podem ser solução, tal como o Estado Central tem que ser solução, através do Governo, a incentivar e a financiar e a investir na descentralização de centrais solares. E dizia-nos aqui o nosso convidado que isto, acima de tudo, é um negócio financeiro. Pois bem, é isso. As centrais solares concentradas ou uma barragem gigantesca ou um grande parque eólico ou o que quer que seja centralizado, como disse, é um pesadelo do ponto de vista de perdas energéticas. São essenciais tirar algumas por causa da segurança da rede, mas é um pesadelo de perdas energéticas. Mas é uma grande vantagem para que uma empresa, no caso privada, possa ser dona da central energética concentrada. Porque se fosse diluída, descentralizada, combatíamos a pobreza energética, mas não havia alguém a ganhar tanto dinheiro com isso. Aliás, a moeda tem duas faces, não é? Uma cara e uma coroa. De um lado tem a pobreza energética, do outro lado tem os lucros das grandes empresas energéticas. Aquilo que nós temos que fazer é ultrapassar esse conceito e irmos para um modelo que, para além de alguns fenómenos descentralizados de produção energética, tem acima de tudo a produção descentralizada, localizada e que suprima as necessidades das pessoas a um preço completamente condizente com as suas condições de vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Duarte Alves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a Associação Nacional de Municípios. E relativamente a esta questão das fotovoltaicas e do grande projeto do Governo de expansão da energia fotovoltaica de forma, enfim, em grandes extensões de território, nós não podemos deixar de ter em conta os impactos que tem esta expansão. É preciso assumir que existem esses impactos, comparar esses impactos com outros impactos de outras fontes de energia, porque nós temos que ter energia nas nossas casas e na atividade económica, mas não vale a pena esconder os impactos que tem no território. Impactos agrícolas e florestais, na biodiversidade e conservação da natureza, paisagísticos, impactos sociais e até mesmo impactos climáticos e ambientais no sentido mais vasto, tendo em conta custos ambientais da produção de milhões de painéis fotovoltaicos, utilizando materiais como o silício, o vidro, o alumínio, etc., bem como depois com o destino que estas centrais têm no seu final de vida, que também tem que ir para algum lado todo aquele material que se expande ao longo de enormes expansões territoriais. E, portanto, é tendo em conta essa análise de ciclo de vida, as emissões diretas e indiretas de cada uma das fontes de energia e a sua comparação com a produção por megawatt-hora, que devemos tomar as melhores opções de política energética, diversificando o mix energético e apostando em fontes renováveis, sem que isso signifique ignorar os impactos de cada uma dessas fontes. O regulamento que hoje analisamos do PSD foca-se num dos impactos mais evidentes da ocupação de amplas extensões de território com painéis fotovoltaicos, que é o impacto da ocupação do solo. E embora o Governo pareça desvalorizar esta componente, não podemos deixar de considerar, sobretudo num contexto de despovoamento de vastas áreas do nosso território nacional e também da possibilidade de inutilização de solos com elevado potencial agrícola, pastoril, florestal e também turístico. chamava a atenção para que a Carta de Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental de 2018 verificou já que entre 95 e 2018 perdemos 220 mil hectares de solos dedicados à agricultura e no mesmo período aumentou a quantidade de solo artificializado em 120 mil hectares. E portanto esta é uma preocupação que não podemos deixar de ter e alguns exemplos recentes, como o que aconteceu na Torre Bela, na Azambuja, mostram bem aquilo que pode ser de alguma forma um símbolo do que aí se prepara em termos de utilização de território. Sem negar a potencialidade de nenhuma fonte energética, incluindo a solar, cabe-nos questionar se o Governo prevê, à boleia do projeto de hidrogénio, tornar a paisagem de grande parte do território numa paisagem cheia de painéis solares. E que impactos é que isso tem no território? Gostaríamos de perguntar à Associação Nacional de Municípios como é que avaliam a utilização de solos em Reserva Ecológica Nacional e em Reserva Agrícola Nacional para a implantação de dezenas de milhares de hectares de painéis fotovoltaicos. Se consideram, e esta é uma questão particularmente atendível para os municípios, que nas orientações e critérios da localização de parques eólicos e fotovoltaicos tem havido, nos instrumentos de gestão de território, orientações estratégicas, ou seja, para além da avaliação de impacto ambiental, que é sobre cada um dos projetos, se há um planeamento estratégico do território que tenha em conta estes impactos, nomeadamente para as centrais fotovoltaicas. E se consideram que esses instrumentos são adequados e se há outros instrumentos que possam ter, ser tidos em conta para um planeamento estratégico e mais de previsão dos problemas e de mitigação de qualquer impactos que tenha.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, creio que está em linha. Muito bom dia, Sr. Deputado.
Obrigado.
Está-nos a ouvir?
Sr. Presidente.
Faça o favor.
Creio que me estejam a ouvir.
Estamos a ouvir. Não estamos a ver ao momento, mas estamos a ouvir. E agora ambas as coisas, a ver e a ouvir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e agradecer, portanto, os contributos, portanto, por parte, portanto, da Associação Nacional de Municípios, um cumprimento especial, portanto, ao Dr. portanto, Paulo Santo. Os municípios, portanto, e como aqui também já foi referenciado, portanto, têm uma palavra, portanto, muito importante, um papel, portanto, decisivo, e deveriam ter, portanto, na definição, portanto, não só de um conjunto de possíveis locais para a instalação dos parques de painéis, portanto, fotovoltaicos, e assim ajudar, e refiro novamente que o CDS tem vindo a alertar, portanto, para a ausência de estratégia, portanto, por parte do Governo, na instalação, portanto, dos painéis, portanto, fotovoltaicos, portanto, por todo o país, portanto, tem vindo a proliferar. Não existe, de facto, nenhuma estratégia definida por parte do Governo e os municípios têm aqui um papel decisivo, né, como um conjunto de instrumentos, portanto, que poderiam, portanto, ajudar a definição, portanto, dessa mesma estratégia. Daí eu perguntar, portanto, diretamente, portanto, ao Dr. Paulo Santo, que instrumentos acham, portanto, que os municípios, portanto, podem e têm para ajudar na definição ou ajudar a definir uma estratégia, portanto, nacional sobre esta matéria, portanto, tendo em conta, portanto, o impacto e a problemática, portanto, da perda dos riscos, também da perda da biodiversidade, portanto, que, e todos nós sabemos, portanto, que temos que, iremos fazer tudo, portanto, para atingir a neutralidade carbónica, mas também temos que olhar para a problemática, para a perda da biodiversidade e as ameaças, portanto, que a instalação, portanto, dos painéis fotovoltaicos estão a ter, portanto, e podem vir a ter no futuro. Daí perguntar, portanto, quais os instrumentos que acham que os municípios, portanto, podem ajudar na definição da estratégia e se a Associação Nacional de Municípios, portanto, conhece ou identificou alguns exemplos ou alguns locais onde foram instalados painéis, portanto, estas centrais, portanto, de painéis fotovoltaicos, que tenham sido, portanto, sem avaliação, sem ter sido feita a avaliação, portanto, do impacto ambiental, portanto, se existe alguma identificação por parte da Associação Nacional de Municípios, se identificou alguns casos. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, que também creio que nos está a acompanhar via web. Já estamos a ver.
Sim, muito obrigada.
Faça favor, muito bom dia. Faça favor.
Cumprimento desde já, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Dr. Paulo Santos e por interposta pessoa, cumprimento a Associação Nacional de Municípios. Gostaria de aproveitar este momento em particular, de facto, para dirigir algumas questões que, no nosso entendimento, carecem de esclarecimento, carecem de posição por parte da ANMP. De facto, todos nós tenderemos a concordar no ponto base das soluções de energia renovável serem evidentemente muito importantes, aqui a discordância tem sido na forma como estão a ser feitas, na forma como os processos estão a ser geridos, como estão a ser feitas as instalações a qualquer custo, neste caso, e porque estamos na Comissão de Ambiente, aqui prejudicando em muito aquilo que são valores ambientais que deveremos ter como base ou como basilar para qualquer instalação que se faça. E, portanto, no fundo, nós gostaríamos de partir de uma primeira pergunta que assenta nas preocupações que a própria Associação Nacional de Municípios tem recebido por parte dos próprios municípios em relação à instalação destas centrais, destes painéis fotovoltaicos. É evidente que há algumas que têm sido mais polémicas que outras, não podemos aqui contornar aquele que é o processo na herdade da Torre Bela, no Conselho da Azambuja, que ficará para sempre associado na memória coletiva dos portugueses àquela que foi uma chacina, uma matança, um afetar também da biodiversidade naqueles terrenos e que evidentemente assombrou o país. Isto correlaciona-se com aquilo que são os próprios processos de consulta pública. Foi até a autarquia da Azambuja que veio aqui dar nota de uma série de preocupações relativamente à forma como as centrais fotovoltaicas estão a ser instaladas no seu concelho e na forma como as consultas públicas estão também a ser efetuadas. Outro exemplo que chegou ao nosso conhecimento vem daqui do norte da Trofa, em que efetivamente a própria município já terá dado um parecer positivo, mas são os municípios que se têm queixado da ausência de consulta pública e até as próprias juntas de freguesia. Portanto, o que nós gostaríamos também de saber por parte da ANMP é relativamente aos processos de consulta pública neste tema, como é que estão efetivamente a ser realizados? Consideram que têm sido feitos de forma eficiente ou precisamos daqui de outras garantias para que efetivamente os cidadãos e cidadãs, os municípios, sejam verdadeiramente consultados? Também gostaríamos de saber que garantias tem a ANMP em todo este processo de que as zonas REN efetivamente não serão ocupadas, de que quais zonas RAN é que poderão ser ocupadas, se a ANMP tem preocupações relativamente ao tipo de desflorestação que será permitida e, no fundo, perceber como é que vê a ANMP a importância dos processos de consulta pública nesta matéria e como é que vê, que preocupações tem em relação à criação das comunidades energéticas, se consideram que deveria ser garantida uma maior proximidade, um maior apoio para as pessoas poderem efetivamente criarem estas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não há mais nenhum grupo parlamentar em linha e, por conseguinte, terminada que está estas intervenções dos grupos parlamentares, passo a palavra ao Dr. Paulo Santos, membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, para fazer uma intervenção final, em função das questões que foram colocadas, por um tempo máximo de 10 minutos. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço
muito. Bom dia.
Em nome... Não está a ouvir? Não creio que sim.
Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Estamos a ouvir e a ver. Faça o favor.
Muito obrigado.
Muito bom dia.
Estava a complementar, agradecer muito as questões que os Srs. Deputados e a Sra. Deputada nos colocaram, porque elas também ajudam a que possamos detalhar mais aquilo que é nossas preocupações relativamente ao tema em avaliação. Agradeço ao Sr. Deputado do Partido Socialista, creio que o Sr. Deputado Filipe Pacheco, peço desculpa, não tomei nota, mas creio que será, mas para dar conta de que, naturalmente, partilhamos as preocupações que têm no cumprimento das metas a que estamos obrigados relativamente àquele tema. Mas creio que o próprio Sr. Deputado também, eu próprio, dá essa resposta que temos que fazer de uma forma sustentável, transparente, com participação, naturalmente, dos municípios, dos cidadãos e de forma que sejamos eficazes. Porque o tema que está inerente também à estratégia nacional, àquilo que a resolução do Conselho de Ministros determina relativamente ao Plano Nacional de Energia e Clima, que não é só por esta via, nestas grandes operações centrais fotovoltaicas ou outras, que que nós temos que cumprir metas. O princípio da descentralização das comunidades energéticas, como já foram bem sinalizadas por vários senhores deputados, são, de facto, áreas que podemos incrementar muito. E eu devo dizer que, por exemplo, como também sugestão, nesta fase estamos, e bem, a executar um programa desenhado pelo Governo de retirada de amianto das escolas. Muitas destas estruturas escolares, elas têm capacidade e necessitam de painéis solares para poderem ser mais eficientes, para contribuírem para aquilo que é a redução. Isso não foi sequer considerado naquilo que foi o visto publicado. Concentramos-se bem na remoção do amianto, mas podíamos ter um bocadinho mais longe, podíamos ter também dado um incentivo para que isso fosse feito utilizando essas estruturas. Estamos a falar em muitos metros quadrados, estamos a falar em muita área para poder, digamos, colocar soluções alternativas mais eficientes do ponto de vista daquilo que é o autoconsumo e daquilo que é a produção de energia. Dar conta que temos registros, de facto, relativamente a algumas preocupações dos senhores autarcas. Nem tudo o país, como os senhores deputados concordarão, não é só aquilo que aparece nos jornais. Eu sei que conhecemos e recebemos preocupações, senhor deputado, do senhor Presidente da Câmara, Santiago de Cacém, primeiramente na intervenção que estava a ser planeada no seu território. Ele foi acompanhando, a população também está preocupada. Aqui mesmo na região centro, há aqui duas preocupações, aqui por exemplo, no Conselho de Aria, na Serra da Área e Candeeiros, onde estão a ser projetadas também duas instalações. Não têm sido tema de interesse público, ou seja, não têm surgido na imprensa, mas têm sido objeto de discussão e de intervenção dos senhores autarcas nos fóruns próprios, junto da DGEG, da APA e do Instituto da Conservação da Natureza. E, portanto, há aqui regras que têm que ser observadas, que têm suscitado muito a intervenção dos senhores autarcas, da Associação Nacional de Municípios, e que, naturalmente, em diálogo com as entidades, estamos a procurar esclarecer aquilo que é o processo de consulta inerente a estas instalações. Dizer também que, a par daquilo que é, digamos, o Plano Nacional, temos aí mais um reforço de dotação naquilo que é o objetivo do Plano de Recuperação e Resiliência, que também tem que ser observado, porque também canaliza apoios para este domínio, e, portanto, isto não pode ser só uma questão financeira. Porque se fosse só uma questão financeira, nós já tínhamos resolvido o problema do nosso país. Não é. Tem que ser uma questão de sustentabilidade e fazer bem, se tiver ao nosso alcance. O senhor deputado pergunta, e bem, incentivos que poderíamos fazer para os próprios municípios intervir. Nós estamos a fazê-lo. Aliás, o senhor deputado também referiu isso mesmo, que podemos ter uma intervenção e devemos ter, realmente, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, relativamente a incentivo às comunidades energéticas. Eu devo dizer que no âmbito dos trabalhos que estamos a ter com a Secretaria de Estado de Energia e com o Ministério do Ambiente relativamente às novas concessões de energia em baixa, nós estamos a procurar colocar, ou melhor dito, estamos a retirar um fio da nossa intervenção, da nossa concessão, para que se possa incentivar novas produções energéticas, novas comunidades energéticas, num princípio de descentralização e de produção própria. Isso é muito importante. E este processo também está em curso das concessões das redes em baixa de energia, pode ser determinante, até porque o Fundo Ambiental, que deveria ser um instrumento importante para apoiar este objetivo, ele tem sido, infelizmente, orientado para outras áreas, e, como sabem, até com um contributo importante dos municípios através da TGR, e agora que foi aumentada, e o próprio Fundo Ambiental foi aumentado, era um bom contributo que o Parlamento podia dar, que, digamos, sugerir ao Governo que nesse domínio do Fundo Ambiental fossem orientadas verbas para este objetivo da sustentabilidade e da eficiência energética. Dizer também ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos que concordo em absoluto que devemos olhar para os instrumentos de ordenamento regional e também, através dos planos intermunicipais e das áreas metropolitanas, relativamente a incluir esta preocupação. Hoje estamos a discutir esta matéria. No passado, deveríamos ter discutido também as centrais de produção eólica. E a verdade é que hoje todos temos consciência que nem sempre o ordenamento foi um objetivo conseguido. E, portanto, parece-me que seria útil que o Parlamento, através dos instrumentos que tem, pudesse dar essa indicação que este tipo de infraestruturas tem, de facto, um grande impacto no território, possam ser consideradas nos instrumentos de ordenamento, nomeadamente a uma escala supramunicipal, ou no contexto das CIMs, através dos planos intermunicipais, ou por via dos planos regionais de ordenamento do território. Parece-me uma boa sugestão em que naturalmente acompanhamos, porque é uma preocupação que faz sentido. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, dizer-lhe e agradecer muito a visão que também tem sobre o tema. Ela vai de encontro connosco. Há pouco referiu, já dei essa nota relativamente aos contratos de concessão em baixa. eu creio que é uma ferramenta importante criar aqui instrumentos de discriminação positiva e de incentivo aos cidadãos para que os prémios, no fundo, dar um prémio a quem tiver práticas de maior sustentabilidade e que quiser ficar a sua adaptação como microprodutor e poder assim contribuir para as metas que estão contratualizadas. Porque, como eu disse, no nosso ponto de vista, há muito edifício público, há muito espaço no nosso território que pode ser utilizado sem impactos para o território, sem estar a mexer com a natureza, com a RAN, com a REN, relativamente à instalação de algumas infraestruturas destas. Em vez de fazermos grandes operações financeiras, podemos fazer pequenas e médias operações que servem à indústria e às empresas nacionais, uma vez que elas têm capacidade de operar a uma escala menor e, em vez de estarmos a fazer grandes operações de produção. É, a nosso ponto de vista, tem sido a nossa preocupação. E, como disse o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Duarte Alves, de facto, nós temos a maior reserva de instalação deste tipo de infraestruturas em espaços de servidão REN e RAN. Isto porque, ainda ontem mesmo, no Conselho Regional aqui da Região Centro, os nossos colegas, sobretudo os territórios de baixa densidade, hoje estão felizmente a beneficiar de algum incremento do turismo, porque de facto é uma paisagem bonita, tem uma fruição da natureza fantástica. Se nestes territórios, a custo de umas rendas que se possam dar até aos municípios, tivemos a transformar o território em plataformas de centrais fotovoltaicas ou outras, estamos naturalmente a perder essa mais-valia daquilo que são territórios que devem ser valorizados também pela componente ambiental. E, portanto, também alertava para isso. Eu acho que, verdadeiramente, essas, nós não podemos lá, como sabe, Sr. Deputado, intervir e fazer qualquer tipo de identificação, e bem, são valores ambientais ou de produção agrícola que são salvaguardados, não faz muito sentido tenhamos lá a instalar. Ou então, temos que alterar os instrumentos de ordenamento do território, e isso é uma discussão importante e que, naturalmente, estamos disponíveis para fazer. Sr. Deputado do CDS-PP também perguntou relativamente a como é que nós podemos ter uma intervenção maior. O instrumento nacional que está dirigido para isto deveria ser melhor aproveitado, melhor dirigido, é o fundamental, que está muito dotado e que, do nosso ponto de vista, deveria também ter um contributo importante, para além dos fundos, digamos, europeus, devia ter um contributo importante de incentivo à produção de energia e que, naturalmente, no nosso ponto de vista, não tem ainda a dotação necessária para que isso possa acontecer. Por fim, a senhora deputada do PAN perguntava como é que nós verificamos os processos de consulta pública. Devo dizer que, nesse ponto de vista, as coisas têm corrido com normalidade. Eu e não há, às vezes, nem sempre, os senhores autarcas, e isso também é uma autocrítica, digamos, estão atentos a este processo. Eu creio que aqui, a tal sugestão que dei inicialmente da nossa audição, de haver, digamos, aqui um instrumento, uma comissão de acompanhamento, naturalmente, de iniciativa do Parlamento, ou nos termos em que as senhoras e senhores deputados entendam mais conveniente, porque é que era muito importante. É assim que os nossos parceiros europeus estão a desenvolver isso, envolvendo as entidades locais, regionais e nacionais, procurando monitorizar estes casos e também dando uma salvaguarda, participando também as associações ambientais, como é evidente, os parceiros que estão neste domínio, que haja relatórios, que haja um incremento da transparência na discussão destes processos e, sobretudo, quando for necessário, também ajudar a esclarecer, porque também tenho que registar, em alguns processos, também há, às vezes, um bocadinho o jogo normal político em torno de uma questão desta natureza, mas que, do nosso ponto de vista, ele deve ser bastante pragmático. Ou seja, há objetivos a cumprir, naturalmente todos temos que contribuir. Acho que devemos fazer melhor num processo centralizado naquilo que é a nossa realidade nacional, sem grandes operações. No passado, sempre que o fizemos, mais do que grandes operações, atribuímos grandes concessões e grandes rendas garantidas a alguns grupos financeiros. Eu achava melhor, achamos melhor, que o possamos fazer de uma forma descentralizada, com o envolvimento dos municípios, das freguesias, das associações e, portanto, este instrumento de acompanhamento, de monitorização pelo Parlamento, de transparência junto dos cidadãos, é o melhor caminho que temos a fazer para aproveitar de uma forma correta os instrumentos financeiros que Bruxelas, a União Europeia, que o Governo Português também negociou e que devem naturalmente ser bem executados. Esse desafio que queremos fazer e o alerta e pedido de ajuda que faremos hoje também através desta Comissão a todo o Parlamento, que nos possam dar as ferramentas para que os municípios possam interagir melhor num objetivo nacional que queremos partilhar e que estou certo que iremos fazer com maior eficácia.
Muito obrigado. Agradecido tanto pela exposição, pelas respostas que agora apresentam em relação às questões que foram colocadas, e resta-me desejar continuação do bom trabalho e felicitar, naturalmente, a Associação Nacional de Municípios por essa continuação de trabalho. Da nossa parte, fazemos agora, se calhar, um pequeno compasso de espera, para não chamar intervalo, de 5 minutos, sensivelmente, para depois reiniciarmos com uma outra audição. Muito bem.